Hoje, no papo de eleição, vamos contar com a participação de uma ex-vereadora de Lagoa Vermelha, Márcia Silvana do Carmo. Está residindo lá no estado de Santa Catarina, em Brusque, mais precisamente. Foi morar com a filha que cursa a faculdade naquele município. Márcia do Carmo foi vereadora por 2 mandatos. Na eleição passada, concorreu a vice-prefeita de Lagoa Vermelha. Alô, Márcia, muito bom dia!
Bom dia, Delmar, que satisfação falar com você, bom dia a todos os lagoenses, as lagoenses. Muita saudade aí da minha terra, né?
Ah, eu imagino! Já há um bom tempo que não tem visitado Lagoa Vermelha?
Tenho visitado, sim, mas sempre muito rápido, porque a minha filha trabalha também aqui, além de estudar, né? Então a gente sempre vai meio corridinho, assim. Mas agora a minha próxima ida à Lagoa vai ser para votar, né? Meu título continua em Lagoa e eu vou nas eleições, então.
Isso. Já adaptada aí em Brusque, Santa Catarina, acostumada com a nova realidade?
Muito, muito bom aqui, Ademar, assim... Aqui veio, eu vim também para acompanhar minha filha e vim também atrás de um projeto meu, né, pessoal. E fui muito bem recebida aqui, então estamos gostando muito, né. E uma das coisas assim que me agrada bastante é o inverno bem mais ameno que Lagoa.
Sim.
Mas a saudade, assim, da minha terra, das pessoas, assim, é muito grande, sabe? Eu saio na rua e já quero cumprimentar, achando que é uma pessoa que eu conheço. Depois eu vejo que é só parecida, né? Mas isso faz parte, né, da nossa vida, né?
Isso mesmo. Qual é o projeto que está desenvolvendo aí em Santa Catarina, Márcia?
Ademar, quando eu estava me preparando para me aposentar, eu comecei a pensar que eu era nova ainda, né? E estava com a bagagem de conhecimento muito atual ainda, assim.
Claro.
Muita vontade de colaborar ainda.
Né? Muita lenha para queimar ainda.
Como?
Digo, muita lenha para queimar ainda.
Muita lenha para queimar. Então eu comecei a me preparar para fazer palestras. Mas aí veio a questão da pandemia. Então, eu comecei a fazer cursos para me adaptar à questão online, né, virtual. E hoje eu sou especialista em autoestima e autoconfiança para mulheres. Estudei bastante, fiz curso de coach, fiz programação neurolinguística, fiz outros cursos e agora sou especialista. Então, trabalho com mulheres de 40 anos mais nessa questão de resgatar os seus valores, para conquistarem tudo aquilo que elas querem, né? Então, na questão de autoestima, que hoje eu tenho consciência que é a base de tudo, né? Para a gente tratar as nossas feridas emocionais desde a infância, as nossas frustrações e podermos realmente fazer aquilo que Deus nos trouxe aqui, que é fazer o nosso propósito. E o nosso propósito é fazer tudo com amor, o que você quiser fazer, mas fazer com amor. Mas a gente só consegue a partir do momento que a gente está nos amando primeiro, né? Então, essa é a minha bandeira aqui em Santa Catarina.
Que maravilha! Bem, Márcia, estamos diante de uma nova eleição e você já viveu essa experiência por 2 eleições, aliás, por 3 eleições.
3.
Em 2 concorreu a vereadora, logrou êxito, foi eleita, fez um bom trabalho na Câmara de Vereadores e depois concorreu a vice-prefeita. Tem experiência nesse campo, né? A gente tem observado aqui, sei lá se chegou ao seu conhecimento, uma eleição que ainda está assim meio em banho-maria, não empolgou. Não deslanchou, sei lá o que estaria acontecendo. Sei lá se é pelo número de candidatos. Temos 4 candidatos a prefeito.
Sim. Olha, Demar, eu tenho acompanhado, até porque eu vou votar em Lagoa Vermelha, né? Então, tenho acompanhado. E eu fico frustrada, sabe, com algumas coisas que estão acontecendo no nosso município. Por exemplo, quando eu fui vereadora, foi aprovada uma lei de minha autoria, que era o projeto do jovem parlamentar, Qual que era essa intenção do projeto Jovem Parlamentar? E que ele ficou atuante só enquanto nós que propusemos a lei, né, do nosso grupo, estávamos lá. Depois ninguém mais colocou ela em ação. Era realmente fazer com que os universitários pudessem se interessar por política, pudessem viver, vivenciar, mas não é um dia de vereador. Eles faziam, durante 3 meses, trabalhavam, faziam proposições, elaboravam projetos que depois, se aprovados, eram continuados dentro da Câmara. Qual que era a intenção desse projeto? Era fazer com que novas lideranças pudessem ser encontradas, pudessem ser despertadas. E eu vejo isso como um agravante, o município não ter essa visão. Eu penso que os administradores têm que ter claro qual é o município que ele quer ter daqui 5, 10, 15, 20 anos. É lá para frente. Nós não construímos uma cidade para os nossos municípios em 4 anos de administração, que na verdade se resume a 3, porque um ano você fica engessado nos projetos do prefeito anterior. E isso é lei. Então, o que, que nós precisamos fazer? É ter um plano global, com uma visão lá na frente, acima de vaidades individuais ou vaidades partidárias ou políticas. Nós precisamos ir lá na frente, visualizar, vislumbrar que cidade nós queremos. E o jovem parlamentar, ele tinha essa intenção de fazer com que a gente pudesse ter novas lideranças e resgatar a vontade política entre as pessoas, porque hoje o termo político está muito desgastado. E aí você vai falar em político, acham que isso é uma coisa de gente que não tem valor, de gente que só quer trapacear, de gente que só quer ir lá tirar a sua casquinha. E, na verdade, é a nossa vida, é o futuro do nosso município. E eu sempre falava, quando eu falava sobre essa questão na Câmara, que a responsabilidade de quem está nas administrações dos governos, dos estados e do país é nossa, porque os administradores do estado e do país, eles não nascem lá em Brasília, ou não nascem lá em Porto Alegre, ou onde quer que seja o seu estado. Eles nascem em Lagoa Vermelha, em Caseiros, em Porto Alegre, em Caxias. Então, qual que é o tema de casa que nós estamos fazendo para fazer com que bons políticos saiam, políticos de formação, políticos com convicção de qual é a função de um vereador, de um deputado, de um presidente? Então, eu penso que nós estamos pecando muito e nós poderíamos ter já avançado bastante. Qual que é a Lagoa Vermelha que nós queremos? Porque, né, quais são os candidatos que nós estamos disponibilizando? Eu não estou falando mal dos candidatos que estão aí e quero, inclusive, parabenizar, porque vou te dizer, Ademar, não é fácil. Não é fácil. O enfrentamento do porta a porta, a gente escutar coisas que muitas vezes a gente não merece. Nós estamos ali, parece que a gente está mendigando um salário. Não, nós estamos ali, pelo menos a maioria deveria estar ali, porque ela está disponibilizando o seu nome para defender um município que ela gosta, que ela quer ver progredir, que ela quer uma melhoria na saúde, que ela quer uma melhoria na educação, que ela quer uma cidade fortalecida financeiramente, para que tenha empresas que queiram expandir ali, os seus filhos não precisarem sair e nunca mais voltarem. Então, é essa visão que eu penso que, enquanto nós não investirmos nos nossos adolescentes, nos nossos universitários, nós não teremos pessoas com um despertar diferente para a política. Então, eu fico sentida nesse lado, assim, desse projeto não ter ido à frente, sabe?
Teve algum outro projeto seu que não foi levado adiante?
Teve um projeto que é uma outra frustração, né? Que foi a questão da paridade do nome das ruas. Foi uma lei que foi colocada em execução e depois um vereador colocou a indicação de retirar a lei e a lei se tornou sem efeito, né? Que eu até hoje não entendi porque ela não lesava nada nem ninguém, né? Mas qual que era a finalidade? Nós temos hoje uma Lagoa Vermelha Eu não tenho uma lei atualizada de 2024, mas acredito que isso não deva ter mudado muito. Ela se mantinha, né, no primeiro lugar do município mais violento, dos municípios entre, se eu não me engano, eram 65 municípios de cima da serra, né, de cima da serra. O município mais violento contra as mulheres. Então, na verdade, esse projeto que se tornou lei, mas que depois foi extinta, né, por apresentação de um vereador, não era o projeto, a finalidade maior de colocar nomes de mulheres nas ruas. Era, sim, de fazer parte de uma discussão maior para que nós pudéssemos ter políticas públicas, um conselho que pudesse ter uma visão para as mulheres, um outro enquadramento das mulheres dentro do município. Não era somente o nome. E isso eu sempre deixei claro nas falas e nas defesas que tivemos depois para fazer com que o projeto não caísse, né? Nós precisamos valorizar a mulher. Então, esse vereador mesmo que propôs a derrubada da lei, a extinção da lei, ele colocou que nós estávamos colocando só mulheres que eram donas do lar. Mas donas do lar mantêm uma família, elas edificam a sua casa, elas criam 6, 7 filhos, criam netos. Elas mantêm estrutura familiar para que o seu marido volte para casa e tenha um alimento na hora do almoço, para que o seu filho tenha sua roupa pronta para ele ir trabalhar. Então é toda uma estrutura. Não era só a questão do nome da rua, né? Mas acharam que isso não era importante, então não se faz nada, né? Não se tem realmente políticas públicas que possam estar defendendo a vida da mulher, né? Preservando a vida da mulher. E vejam que esses dados que nós temos, como a cidade mais violenta entre os 65 municípios, são só dados que passaram por registro oficial. Então, quer dizer, tem todos aqueles que ainda não aparecem, né? Então, até quando? E a minha preocupação maior, Vilmar, também, na mesma linha de preocupação, é que se nós temos todas essas mulheres violentadas, existe um lar doente com crianças que vão ter repercussões significativas na sua fase adulta, mas nós também temos, quem sabe, o mesmo número de homens que estão precisando de tratamento de ajuda e que a gente faz olho grosso. A partir do momento que você só se preocupa com a mulher, você recupera talvez um pouco da dignidade dessa mulher. Mas esse homem não tratado, ele vai só mudar a vítima, né? Mas tivemos experiências boas também, né, Ademar? A questão da lei do estacionamento na frente das farmácias também foi de minha autoria, que eu acho que facilitou bastante as farmácias, né? Tendo os 15 minutos lá na frente. Também a proibição da administração colocar o logotipo próprio nos materiais impressos. Isso dava um gasto absurdo. Por exemplo, o prefeito X fazia todo o material que era usado na estrutura administrativa, de folhas, envelopes, com a sua logomarca. E aí ele vencia o mandato dele, se ele não era reeleito, aquele material todo era descartado. E isso era dinheiro público jogado fora, né? Então foi uma proposição minha, foi aprovado, e eu acho que é bem interessante. Também foi uma proposição minha a alteração da lei da assistência social, onde o município só pode receber recursos financeiros se for observada a quantidade efetiva de profissionais, porque às vezes se colocava o nome do profissional lá, um assistente social, mas ele era só fictício, né? Só para receber o recurso. Então, para que isso também fosse observado. Então, mas eu acho, Ademar, assim, que o que mais me marcou e me deu como experiência, e que realmente é a função do vereador, foi o que o nosso grupo, né, que estava compondo a presidência da Câmara naqueles 4 anos, propôs, principalmente naquele ano, né, que nós estávamos compondo a presidência da Câmara, fez a reestruturação, a modernização da Câmara, né, uma reestruturação física, a reestruturação da informática digital, colocamos a Câmara numa posição, Ademar, fundamental da parte administrativa do município. Não era mais uma referência de pessoas que estavam ali que passavam por ali e ficavam só tomando cafezinho, como a gente ouvia falar. Porque o vereador, ele tem várias bandeiras. Ele legisla, ele apresenta essas bandeiras, mas legislar mesmo, ele precisa legislar todos os assuntos. Então, ter uma posição, uma definição clara dos princípios partidários, eu ainda considero fundamental. Porque a partir do momento que o vereador tem um norte, ele não fica sendo manipulado por outros que têm uma posição mais enfática, né? Então, ele precisa saber o que o partido dele quer enquanto política, para que ele não esteja ali simplesmente sem saber o que ele vai fazer, né? Ou sendo direcionado por alguém e não defendendo o seu voto. Então, eu acho que essa modernização da Câmara fez com que todos nós nos reuníssemos e tivéssemos essa visão da Câmara como uma parte administrativa do município. E nós, eu pelo menos, fiquei satisfeita quando eu fui presidente da Câmara, porque nós realmente fizemos acontecer dentro da Câmara, trouxemos a comunidade, fizemos eventos artísticos, culturais, fizemos palestras, fizemos encontros formativos. Toda a equipe participou muito, toda a equipe de funcionários da Câmara participou muito. Não tinha esse ou aquele partido, a gente tinha um compromisso com a comunidade. O vereador não está lá para se representar, ele está lá representando uma comunidade inteira, a partir do momento que ele é eleito. E quando se é eleito, não existe aquele de mais votado ou menos votado. O voto é um de cada um e tem o mesmo valor. Então, acho que isso é extremamente importante, né, as pessoas entenderem. Não é o vereador mais votado que vai ter mais peso lá na Câmara. O voto dele é igual àquele que foi e que entrou em último, no caso, né?
Isso. Márcia, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar contigo.
Obrigada, Edmar. Estava com saudade. Um abraço a todos vocês, a todos os lagoenses, pessoal da rádio aí. Saudades. Quando for a Lagoa, vou fazer uma visitinha aí para vocês.